Eu vejo os meus amigos de Lyon, da Bélgica, da França. Deus os abençoe de forma especial. Nós sentimos que a ligação para com os outros se torna cada vez mais profunda. E nós nos alegramos todas as vezes quando nos podemos saudar uns aos outros. Mesmo também se a diferentes línguas, as diferentes línguas são uma pequena barreira. Mas o amor de Deus vence tudo. Eu me alegrei por cada testemunho. Prova que Deus está trabalhando. Deus chama os seus para fora. E eu creio que eu já disse isso aqui. Muitas vezes recebemos cartas de algum lugar do mundo, do reino de Amã, ou Bahrein, ou de onde quer que seja, de países islâmicos, onde sequer estivemos ainda. Mas as literaturas chegaram lá. E de repente estavam em um cesto de lixo no aeroporto. E quem que jogava o lixo fora, vê lá a brochura. E veja, Deus fala com essa pessoa e prepara o caminho da salvação para essa pessoa. Se quiséssemos dar testemunho dos caminhos de Deus, então teríamos que escrever, teríamos que dizer quão incompreensíveis são os teus caminhos, mas maravilhosos. Ele guia os seus maravilhosamente. Também agora a palavra do profeta Isaías. Deus queria dar um novo nome. Não somos somente terrenamente, dizemos, filhos e filhas, ou descendência natural de Abraão. Nós somos filhos e filhas de Deus. Eu vos lerei isso do Novo Testamento, de Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Uma pedra branca. E lá um novo nome, que nenhum outro conhece, somente aquele que recebe. Amados, eu disse repetidamente, se temos a ligação do Antigo para o Novo Testamento, e vemos também do Novo para o Antigo, a absoluta concordância, a mesma linguagem que é falada, os mesmos pensamentos que são expressos, é simplesmente maravilhoso. Santos homens falaram a partir de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E agora há pessoas sobre a terra que aceitam a Santa Palavra e que são certificados nessa verdade divina e reconhecem o significado da Palavra de Deus. Porque todas as coisas tornaram pela palavra. Deus falou e aconteceu. Ele ordenou e estava aí. E como o irmão Branham diz tão cabivelmente, a palavra de Deus não precisa ser interpretada, mas acontece aquilo que Deus diz. Estava escrito: eu enviarei um mensageiro adiante de mim, e de repente a palavra estava cumprida. O Messias havia sido prometido, de repente ele estava aí. O derramamento do Espírito estava prometido, de repente estava aí. A salvação havia sido prometida às nações, Isaías 42, 6, Isaías 49, 6, eu te colocarei de luz para os gentios, para que se torne salvação até os confins da terra. Nós lemos da salvação em Isaías 56. Nós podemos ler adiante na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 11. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele tem o seu próprio conselho. Ele não tem que se aconselhar com ninguém. Antes de existir o mundo, já era Deus. E Deus tinha um plano. Um plano com a humanidade. E nós podemos ser uma parte do seu plano. Nós podemos ser parte da sua palavra. E como o irmão Baranowski disse, pode-se falar muito, até discutir sobre aquilo que foi dito, mas pode-se também ser uma parte da coisa. Pode-se ser nascido dentro, pode ser batizado dentro da coisa, através do Espírito Santo, e para ter parte da natureza divina. Religiosos são muitos. E há muita filosofia também no campo religioso. Mas também há pessoas que estão determinadas para ouvirem nesses dias a palavra do Senhor. E essas são as pessoas que estão predeterminadas porque são uma parte do plano de Deus. Nós sequer estaremos aqui hoje. Nós teríamos interesses totalmente diferentes. Nós iríamos o largo caminho com a grande massa. Mas Deus nos elegeu. Deus nos chamou para fora para um propósito muito especial. Quem é eleito crê em eleição. Quem é pré-determinado crê em pré-determinação. Quem está determinado para isso, de ser justificado, crê na justificação divina. Quem crê ser santificado sabe que sem santificação não veremos o Senhor. E nós permitimos ao Senhor de nos santificar, de fazer uma consagração divina. Não há uma aparência só de religiosidade, mas de fato santidade, que vale diante de Deus. Não é santificado com o nariz empinado, mas um ser santificado, humilde diante da presença de Deus, saber que tudo é graça. E graça não pode ser merecida. Graça é um presente de Deus. E o Senhor fala: a quem eu mostro misericórdia ou graça, a esse eu mostro graça. Nós falamos sobre as promessas e se torna cada vez maior para nós, que vivemos disso, que nossa fé está ancorada aí, porque recebemos entre nós o que Deus disse, então esperamos com direito, com razão, que se cumprirá. Nós poderíamos ler de 1 Pedro 1,
1 Pedro 1, versículos 5 e 6,
que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, prestes a se revelar no último tempo. Como somos protegidos, guardados pelo poder de Deus, pela fé, porque fomos determinados para a salvação, que no último tempo deve ser revelado. No versículo 6 está: nela exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, haveis sido entristecidos por várias provações. Eu ainda tenho que ler adiante, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo quando provado pelo fogo, e seja achada para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós esperamos por isso. Ele se revelou a nós no Espírito. Nós esperamos pelo dia no qual mesmo Jesus, que subiu ao céu, retornará. E nós o veremos e seremos transformados à sua imagem. Esta é a promessa. E nós vivenciaremos para a glória e honra do seu nome. Isso acontecerá na revelação de Jesus Cristo. Não antes e não depois. João já escreve em Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo. Ele viu o Senhor na sua majestosidade, como ele entrará no seu reinado. Ele o viu transformado. Ele viu transfigurado como no Monte da Transfiguração. Ele se prostrou para adorar. E o Senhor disse: eu estava morto, e veja, eu vivo em toda a eternidade, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus vive. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nesse lugar aqui não fazemos religião. E não nos reunimos somente para ter aqui, passar o tempo religiosamente. Para nós são horas de preparação. Horas de preparação para a eternidade. Eu creio que foi nosso irmão de Salzburgo que disse que alguma coisa tornaram grandes novas para ele. Eu creio que se passa assim com todos nós. Não há nenhuma pregação na qual Deus não tenha nos iluminado algo novo, mostrado algo novo. De uma forma diferente. Cada proclamação da palavra torna claro todo o programa de Deus para nós. Nossos olhos são ungidos. Nós vemos, nós ouvimos, nós aceitamos, nós cremos. E tornamos cada vez mais uma parte da causa de Deus. Até que finalmente tudo seja, caiba uma coisa na outra. Até que as somas da coisa e a realidade se tornem um. Até que então os filhos de Deus se tornem revelados. Muito brevemente uma palavra de 1 Pedro, 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. Se trata ainda para mim das promessas. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para que por elas fiqueis praticantes, participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. E vai cada vez mais alto e mais profundamente. E Deus quer atuar tudo isso em nós. Nada deve faltar. Se recebemos parte da natureza divina, então temos fé. Fé como diz a Escritura, porque nos tornamos uma parte da palavra. Não podemos de outra forma, porque fomos determinados. Aqui todas as virtudes são listadas, também o conhecimento e autocontrole, a firmeza, paciência, perseverança e a piedade e o amor fraternal e então o amor em geral. Na pregação do irmão Branham, eu tenho uma comparação com José e seus irmãos. E porque ele era espiritual, porque Deus lhe mostrava e revelava coisas, os seus irmãos tinham inveja, veio ciúmes. O irmão Brana diz aqui, eles odiavam, porque Deus se ocupou mais dele do que com o restante deles. Mas o que ele podia fazer em relação a isso? Deus tinha guiado dessa forma. Ele tinha uma causa especial para fazer. Para deixar todos sobreviverem. E um teve que ir adiante para que na grande fome, então, fossem preenchidos os sacos para que os outros pudessem sobreviver. Deus sempre teve caminhos e os terá até o fim. E vocês sabem precisamente, quando José se revelou aos seus irmãos, eles começaram a chorar e temeram muito. E ele disse tranquilamente: não se preocupem, Deus guiou dessa forma para vos deixar em vida. Podemos compreender aí os caminhos de Deus? O que José teve que passar? Somente porque Deus tinha uma intenção com ele. Mas no fim se tornou revelado que a mão de Deus estava com ele. Isso também se tornará revelado no fim na igreja noiva. Porque todo mundo estava contra o irmão Branham? Porque o diabo não escolheu outro evangelista? Há centenas deles. Alguns querem ser até agora presidente dos Estados Unidos da América. Há suficientes pessoas assim. Por que se tratou desse somente? Porque Deus o havia eleito? Porque Deus o havia determinado para um propósito especial? Porque Deus falou com ele? E ele disse: volte para a capela e armazene o alimento. E é disso que se trata hoje. E pela graça, nós podemos sobreviver dos ciúmes, diz o irmão Branham aqui, o velho sujo ciúme. Sim, não há pureza nos ciúmes. Não há nada além do sujo ciúmes. Isso vocês não podem julgar assim, mas quem sente esse ciúmes tem a ver direto com a vingança de Satanás. E o ciúmes é algo terrível. O diabo, ele usa isso de uma forma muito forte. Mas somos tão gratos a Deus, porque sabemos que todos os ataques não vêm de Deus, mas vêm do inimigo. E são permitidas como provações. Mas nós caminhamos nosso caminho com Deus. E isso até o fim. Então, irmão Branham diz da concordância em cada campo, na família, na congregação. Então, ele diz: se uma mulher casa com um homem e não estivesse em concordância com ele, então haveria sempre discordância. Mas se um homem e uma mulher, a sua amiga, é sua noiva, se estão em plena harmonia, como um coração e um pensamento, então se tornam uma carne. Agora ouçam aqui. Somente quando a congregação puder entrar em tal harmonia com Deus, para que a revelação do noivo na noiva seja anunciada, então serão um. Oh, que grande lição! Do que se trata hoje? De concordância. Um coração se tornar um coração e uma alma. Um espírito com ele, que é espírito. Eu leio mais uma vez. Somente quando a congregação puder entrar em tal harmonia com Deus, que a revelação do noivo seja anunciada, manifesta na noiva, então serão um. Oh, que grande lição! Que grande coisa! Você um com Deus, eu um com Deus, nós todos uns com os outros, no amor divino, na perseverança, na fidelidade, na justiça, tudo que pode ser aprovado por Deus, que alcancemos a plena unidade, não a unidade que as pessoas querem, mas unidade divina. Como nosso Senhor disse: Pai, tu em mim e eu neles, para que sejamos um. Isto é unidade divina. Deus em Cristo, Cristo na congregação, e nós um com Ele. Isso é graça. E esse é o alvo final. Aqui está adiante. Vocês sabem, a Bíblia fala disso. O que virá sobre a congregação? Adiante, ele diz aqui, como Deus disse: se alguém há entre vós que é espiritual, um profeta, eu falarei com ele. Se aquilo que ele diz acontece, ouçam então. Isto é, mas se sua profecia está errada, então Deus não pode estar errado. Ele é infinito, infalível, todo-poderoso. Não pode estar errado. Se uma pessoa fala, então isso mostra a pessoa. Se ele expressa suas próprias palavras, então falhará. Mas se é a palavra de Deus que é falada, então não pode falhar. Porque Deus é que fala. Na palavra de introdução ouvimos: Deus é o que fala. E nós queremos que Deus fale conosco através da sua palavra infalível. E nós ouvimos, nós somos gratos por ela, que, por ele falar. Adiante está aqui. Então vem a sua inspiração vem de Deus. E terá que estar certo, assim disse Deus. Aqui poderiam ser lidas muitas coisas. Se trata do chamado para fora. A pregação é a terceira puxada. E aqui o irmão Branham fala da promessa que Deus cumpriu naquela época. E ele diz: não temos uma promessa para outro país na terra. Nós temos a maior promessa de estarmos no Senhor todo o tempo. E para isso queremos que nos deixar preparar e caminhar nosso caminho na fé com Deus. O que quer que venha, Deus nos levará até ao alvo. Nós dissemos, E está na Santa Escritura. Ele que começou, ele finalizará. No dia do seu retorno, nós somos um povo privilegiado. Nós temos um grande privilégio de ouvir nesses dias a voz do Senhor. Eu já vos disse uma vez, eu liguei para um número telefônico e do outro lado estava: esta é a voz de Deus na Alemanha. E é uma coisa bonita que é feita lá. Então, mas me veio só um pensamento nisso. Se isso fosse assim tão verdadeiro, se há de fato uma voz de Deus na Terra, então é a voz da sua palavra. E nós cremos de todo o coração que Deus enviou o irmão Branham, assim como ele teve um Noé, um Moisés, um Elias e os profetas, um João Batista, um Paulo e outros homens de Deus. Assim cremos de todo o coração que o irmão Branham tinha um chamado extraordinário para um ministério extraordinário, de acordo com o plano de salvação do nosso Deus. Ele foi enviado como precursor, com uma mensagem, antes da segunda vinda do Senhor. Eu creio disso de todo coração. Mas eu digo a vocês também no que eu não creio. Eu não creio que basta simplesmente que fechemos a Bíblia e digamos: ah, não compreendemos. Então se coloca assim um monte de pregações na mesa. Então se procura todas as citações lá no meio que cabem no próprio programa. E então fica se construindo cada vez mais alto em cima disso. A coisa já está tão alta que já vai até as nuvens, quase no céu. Mas a Bíblia está fechada. E isso está errado. A Bíblia tem que estar aberta. E todas essas pregações que vieram dessa palavra têm que ser reordenadas aqui novamente. Tudo assim, no seu lugar. Outra coisa não há. O que o irmão Branham disse: eu sou um ser humano, eu poderia errar, mas isso é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é meu absoluto. Nós sabemos que a palavra veio ao irmão Branham e nos levou de volta à palavra. Eu não critico, eu somente carrego grande dor na minha alma, sobre os diferentes desenvolvimentos e direções que são causados por irmãos que não conhecem a palavra de Deus. E eu creio que tem que se estar determinado para isso, para receber o acesso. Não se pode chegar simplesmente e dizer: sim, amado Deus, estou aqui agora. Eu já farei a coisa, certo? Então se cumpre o que o irmão Branham disse, de querer fazer um serviço, um ministério a Deus sem que esteja na sua vontade. Não, o tempo está aí de nos voltarmos de todas essas coisas e pesquisar a mensagem da hora, à luz da palavra e ler a palavra à luz da mensagem. Uma passa a luz para a outra, joga a luz na outra. Se eu leio na Bíblia, as coisas aqui então servem para mim cada vez mais. Se eu leio nas pregações, então a Bíblia se abre cada vez mais. Aleluia! Glória seja ao nosso Deus. Assim tem que ser. Assim Deus quis. Deus não queria separar uma coisa da outra. Deus não quis uma nova organização. Deus quis o chamado para fora da igreja noiva. O que recebemos no meio tempo? As diferentes direções. E aí o coração se quebra. Há pessoas que estão ligadas com a causa de Deus. E eu pertenço a esses. Estou ligado com essa causa de Deus. Eu me coloco na posição das duas senhoras que nos dias de Salomão vieram a ele e ambas colocaram, reivindicaram de serem, terem a criança. E as duas diziam que a criança lhes pertencia. E Salomão tinha sabedoria em abundância. Ele disse: sentem-se, me deem a criança e me tragam uma grande espada. E eu vou partir a criança e darei cada um a metade. E a mulher, uma mulher disse: isso está certo assim. E a outra disse: meu Deus, não faça isso. Por favor, não. Dê a outra. Mas não parta no meio. Dá para ela. E Salomão fala: esta é a mãe. Dá-lhe a criança. Amém. Amém. Há muitos hoje que não têm a espada do Espírito e tem só um alfange e ficam então fazendo barulho quando é necessário. E eles cortam quando querem, sem dor. Isso não importa nada para eles. Sim, é corte e reine. Não comigo. Eu sou uma parte do corpo de Jesus Cristo. Quem quer partir o corpo de Cristo, ele não pode fazer isso sem que eu sinta dor. E eu não digo isso simplesmente assim. Eu sinto de fato a profunda dor. Todas essas partições e separações, às vezes quase não posso suportar. O tempo virá no qual todos os verdadeiros crentes voltarão ao fundamento da verdade e deixarão a palavra de Deus valer como fundamento e edificarão tudo em cima desse fundamento. Esse foi a vontade de Deus e esse é a vontade de Deus até o fim, diretamente. Se eu sou mal compreendido, então é pela causa, porque eu me seguro na palavra de Deus. Se eu fosse em diferentes direções, então tudo estaria bem para com as pessoas, mas não para com Deus. E Paulo escreve em Galatas 1, versículo 10: se ainda quero agradar a homens, então não sou servo de Cristo. Não se pode agradar igualmente a Deus e às pessoas. Não podemos fazer o que elas querem, estar na vontade, mas sim o que Deus quer. Mas a minha decisão está certa. Eu fui nascido e fui colocado no mundo para dar testemunho da verdade. Fui nascido de novo para proclamar a palavra, para que eu e todos aqueles que ouvem possam ser aprovados por Deus. Mesmo assim, somos mal entendidos. Eu percebi agora na África do Sul, eu tinha mencionado brevemente o que o Senhor me havia dito, que eu também não posso publicar um hinário, e não fundar igrejas locais. E já teve já um grande mal-entendido. E os irmãos disseram, então as igrejas locais estão erradas? Então não podemos cantar de nenhum hinário? Eu coloquei minhas mãos à cabeça e me perguntei, como é possível que pessoas tenham tanta tolice nas suas cabeças, mais do que se pode de fato carregar? Nós cantamos de muitos livros e somos gratos a Deus pelos livros com hinos. É uma grande diferença, se o Senhor diz a mim que eu não posso publicar um hinário porque é um sinal de uma denominação, ou se cantamos aqui de hinários que outros publicaram. Mas quem quiser entender mal, ele somente espera por isso, até que venha algo. Então, se arremessa sobre essa coisa como ave de rapina. Mas tudo isso não é necessário? São maus entendidos que estão infiltrados dentro dos corações dessas pessoas. E eu digo mais uma vez, nós somos gratos pelos maravilhosos hinos, especialmente o cantor pentecostal e todos os diferentes livros. Mas se vocês forem atrás e observarem como eles surgiram, então foi sempre uma determinada denominação. Que haviam juntado os hinos da sua escolha, e esse foi como uniforme para eles, todas as igrejas locais, então, que pertenciam à mesma coisa, todos em todos os lugares cantavam sempre do mesmo livro. É assim para batistas, é com metodistas, é assim. E na igreja evangélica, em todos os lugares. Todos têm, de alguma forma, têm um determinado hinário. Eu somente disse isso para vos mostrar quão rapidamente podem surgir mal-entendidos. Nós vivemos num outro tempo. Não haverá mais uma outra organização. Agora a noiva é chamada para fora. Não é agora organizado de novo. Agora o organismo é ajuntado. E o organismo é a mecânica. Então a dinâmica deve vir à mecânica para revelar o poder de Deus. Eu sou tão grato ao Senhor que Ele nos concedeu clareza e nos manteve nisso e manterá a nós no fim, até o fim nisso. O que se refere às igrejas locais, assim vocês sabem precisamente que eu creio de coração que são bíblicas. Eu desejaria a todos os irmãos, nas suas igrejas locais, eu desejo as ricas bênçãos de Deus a eles. Mas eu não posso ir a nenhuma cidade e a nenhum país para lá fundar uma igreja. Eu só posso ir e proclamar a palavra. O restante eu deixo com Deus. e aqueles que estão lá nas igrejas locais. Também por esse fim de semana somos gratos ao Senhor. Eu pessoalmente pude retirar muito, pude me aprofundar nas coisas de Deus, e eu creio que todos nós podemos dizer isso. Nós podemos pegar bênçãos e levaremos conosco também. Está certo isso? Amém. Quantos de vocês amam o Senhor de todo o coração? Amém, amém, amém. Quantos se alegram pela palavra revelada? Amém, amém, amém. Se tornou de fato grande para vocês? Se tornou precioso para vocês? Vocês podem comer? O homem não vive somente do pão, mas de cada palavra de Deus. Disso vivemos. Graças seja ao Senhor. Eu somente posso dizer, como já disse anteriormente, Ele que começou, Ele finalizará. Também você e em mim, em todos nós. Não ficará nenhuma pata para trás. Assim já foi nos dias de Moisés. O faraó queria fazer um contrato com Moisés. Deixa as coisas para trás, deixa aqui as coisas para trás. E Moisés respondeu, sequer uma pata ficará para trás. Tudo que nos pertence virá junto. Quem ficar para trás são vocês que não pertencem a nós. E assim foi. Deus preparou o caminho para o seu povo, mas o caminho de Deus é só determinado para os seus. Quando o faraó e seu exército caminharam por esse bonito caminho preparado pelo Senhor e queriam seguir, ir atrás do povo de Deus, então Deus, as duas paredes de água que existiam lá, ele simplesmente tocou um pouquinho, então foram todos sepultados. Foi o maior sepultamento que eu jamais ouvi. Um bom sepultamento. Todo um exército, de uma só vez. O caminho do Senhor é para os redimidos, não para os inimigos que vão persegui-los. Eles perecem nele. O que serve para a salvação de um pode ao outro ser a sua perdição. Nós ouvimos que fomos determinados para a salvação que se tornará revelado nos últimos dias. E lembre da palavra que o irmão Schmidt leu de Provérbios. Será remédio para a tua alma e bálsamo para os teus membros se nos mantivermos na palavra de Deus. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja gratidão, glória, honra, louvor e adoração por aquilo que Ele fez, por sua graça, por seu amor, por sua palavra, pelo seu Espírito, pela completa obra de redenção. Graças seja a Ele também pelos redimidos. Graças seja a Ele por tudo. No nome de Jesus. Amém. Fiel Deus, nós te agradecemos agora no fim desta reunião por tua grande graça, pelo teu grande amor, por tua grande misericórdia que tu tiveste conosco até essa hora, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Senhor, da profundeza por tua preciosa palavra, ó Deus, pela revelação, pelas promessas que tu destes. Senhor, nós vemos que tudo se cumpre. no nosso tempo, nos nossos dias, Senhor, o que estava ocultado há tanto tempo, Tu anunciaste, Senhor. Nós nos alegramos contigo, no Deus vivo, e te damos a glória e o louvor e a adoração, Senhor. Senhor, nós te pedimos, preencha-nos a todos com o Teu poder das alturas. Nós precisamos da Tua presença mais e mais. Nós precisamos de Ti, ó Senhor. Batiza com Espírito e fogo, ó Senhor. Meu Deus, retira tudo que está no caminho do Teu Espírito, Senhor. E para que Tu possas te glorificar, ó Senhor. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Aleluia. Glória e gratidão seja a Ti. Eu Te agradeço por cada irmão, por cada irmã, por todos que Tu chamaste, de todos os povos, línguas e nações, de todos os lugares, Senhor. Tu chamas os Teus para fora, Senhor. Adoração. E os deixa preparar para a Tua aparição, quando Tu apareceres, para levar os Teus contigo. Glória seja o Teu nome. Aleluia. Ó, abençoe, Senhor. Abençoe a todos, ó Deus. Meu Deus, esta é a nossa oração. Esse é o nosso anseio. No nome de Jesus. Aleluia. Amém.